pessoal, mais uma vez estou aqui com vocês para fecharmos o assunto varicocele. Meu nome é Vitor Fernandes, quem não escutou a primeira parte da aula, dá um pause, gasta 10 minutinhos a mais do seu dia para ficar por dentro do assunto e aproveitar o podcast da melhor forma. Então vamos lá, depois de tudo que discutimos semana passada, sabemos que a varicocele é uma doença crônica e progressiva mais comum do lado esquerdo, por questões anatômicas e funcionais. Mas, espera lá, se as varizes acometem a bolsa escrotal e aumenta a sua temperatura, será que ela aumenta a temperatura nos dois testículos, mesmo sendo só uma patologia do lado esquerdo? Será que ela é uma doença bilateral? A resposta é sim. Aparentemente, a varicocele causa doença nos dois testículos, e isso foi comprovado por um estudo realizado em animais com varicocele unilateral esquerda, onde foi evidenciada a diminuição nos níveis de testosterona e degeneração testicular microscópica bilateralmente. E o mais interessante que foi descoberto é que o grau de varicocele não se correlaciona com a qualidade do esperma, ou seja, o paciente pode ter uma varicocele clinicamente grau 1, que pode até passar desapercebida, e ter um espermograma horrível, com várias alterações de concentração, motilidade, vitalidade. E do mesmo jeito, o paciente pode ter a varicocele grau 3 e o espermograma impecável. Então, existem diversos estudos para tentar explicar isso, e diversos outros para tentar achar algum marcador metabólico que aponte para qual homem vai desenvolver infertilidade e qual não vai. Por exemplo, existem vários estudos que avaliaram o nível de uma substância chamada inibina B, que é uma substância produzida pelos testículos, pelas células de Sertoli, com a função de regular a espermatogênese, que estava aumentada em indivíduos com piora da fertilidade, e demonstraram que depois da correção da varicocele, esses níveis de inibina B retornaram à normalidade, ou seja, a gente ainda está engatinhando nesse entendimento dessa questão e os estudos nessa área estão avançando, né? Então, já que a varicocele não causa doença em todas, quais são as indicações cirúrgicas da correção da varicocele? A indicação clássica da correção da varicocele é o casal com infertilidade inexplicada e homem com alteração ou não em algum parâmetro no espermograma. Mas por que alteração ou não do espermograma? Vejam só, os estudos demonstraram que a correção da varicocele no homem de um casal com infertilidade inexplicada aumenta a chance de gravidez espontânea. Entendam sempre que a fertilidade é uma característica do casal, sendo que a fertilidade do parceiro pode compensar o grau de infertilidade da parceira e vice-versa. Então, se temos um casal infértil, mas não foi descoberta a causa da infertilidade do casal, e a mulher já foi investigada pelo ginecologista, está apta para ter filho, o homem passou na consulta, tem varicocele, porém o espermograma está normal, é este homem que deve ser operado para aumentar as chances de gravidez espontânea. Dito isso, pergunto para vocês: deve-se tratar varicocele subclínica para aumentar a chance de gestação sempre? A resposta é não. Atenção, a correção da varicocele não aumenta a fertilidade de quem já é fértil. Vocês conseguem entender isso? Por exemplo, um homem fértil pode demorar 2, 3, 4 meses para engravidar sua parceira. Se ele vier no seu consultório pedindo para realizar a cirurgia, porque, por exemplo, ele foi convocado para a guerra e vai precisar sair do país daqui 2 meses e precisa engravidar a esposa antes de viajar, vocês vão falar para ele que a correção da varicocele não aumenta a fertilidade dele, porque provavelmente ele já é fértil, certo? Apenas 1/3 dos pacientes que possuem varicocele são inférteis, os outros 2/3 são férteis. Então, para que eu vou submeter, por exemplo, 66 homens de um total de 100 há um procedimento cirúrgico que tem por objetivo melhorar a fertilidade se eles não são inférteis? Então, a varicocele subclínica pode ser tratada em casais inférteis e não aleatoriamente. Porém, existem duas principais exceções. A primeira são em adolescentes com diminuição do volume testicular. A varicocele subclínica parece ser um marcador para disfunção testicular e deve ser tratada. A segunda exceção são homens com varicocele esquerda clinicamente significativa e a varicocele direita subclínica, ou seja, só visualizada no ultrassom. Quanto às crianças e adolescentes, a gente vai conversar no final da aula. Mas e aí? Você tem um paciente com varicocele grau 2 ou 3 à esquerda e uma varicocele só visualizada no ultrassom à direita e espermograma alterado. Será que eu devo operar os dois lados? A resposta é: a gente não sabe ainda a melhor conduta. Na nossa prática clínica, a gente tem operado os dois lados, mas não existem estudos comprovando o benefício da cirurgia bilateral nesses casos. Portanto, se você operar um lado só o lado esquerdo, você também está correto. Então, vamos supor que na investigação da infertilidade de um casal, você solicita um espermograma para o homem e o resultado vem lá: azoospermia não obstrutiva, ou seja, sem nenhum espermatozoide na amostra. Aí você vai examinar o paciente e ele tem varicocele clínica à esquerda. Qual que é a sua conduta? Veja só que interessante. Vários estudos mostraram que a correção da varicocele em pacientes azoospérmicos levaram ao surgimento de espermatozoide no espermograma no pós-operatório, aumentando a taxa de gravidez espontânea e melhorando a taxa de gravidez por reprodução assistida. Mas como assim reprodução assistida? Vocês lembram que eu falei na primeira aula que a síntese de DNA na espermatogênese é afetada devido à alteração da temperatura ótima das enzimas que ali trabalham? Pois é, a correção da varicocele melhora o grau da integridade do DNA, diminuindo sua fragmentação, e parece melhorar o sucesso das técnicas de reprodução assistida, diminuindo a falha de implantação, diminuindo a falha de embriogênese, falha de gravidez em casais inférteis e aumentando a taxa de nascidos vivos. Outra indicação de correção de varicocele que vem sendo cada vez mais debatida atualmente é o hipogonadismo. Foi realizada uma meta-análise de 7 estudos com 712 homens hipogonádicos e varicocele clínica, comparando a testosterona sérica no pré-operatório e pós-operatório. E o resultado é que houve aumento de 34 nanogramas por decilitro dos pacientes operados. E uma análise dos resultados dos pacientes operados versus o controle, os pacientes tratados conservadoramente, mostrou que a testosterona média entre os pacientes hipogonádicos aumentou 105,65 nanogramas por decilitro nos pacientes operados. A gente ainda não tem uma evidência robusta, mas parece que é um caminho a ser estudado. E a última indicação da correção da varicocele é a orquialgia crônica, dor no testículo. A dor está presente em cerca de 10% dos pacientes com varicocele. Porém, a gente sempre deve tentar o tratamento conservador primeiro, antes de sugerir a correção cirúrgica. O tratamento conservador é anti-inflamatório, limitação de exercício físico e suspensório escrotal por pelo menos 6 meses. Os pacientes que não podem se afastar do exercício físico, por exemplo, o trabalho exige que eles façam um esforço físico maior, ou que não, pacientes que não toleram o anti-inflamatório, pode se beneficiar da cirurgia. Existem alguns preditores de sucesso quando a gente fala do tratamento cirúrgico da varicocele relacionado à dor, como por exemplo o grau da varicocele. Quanto maior o grau da varicocele, maior o alívio dos sintomas após a cirurgia. Outro exemplo: se for ligado mais que 7 veias durante o ato cirúrgico, maior a taxa de sucesso. E um fator que fala contra é: se a dor tiver iniciado há menos de 3 meses, há uma taxa maior de falha no tratamento cirúrgico. Por isso que a gente sempre deve tentar respeitar esse tempo de 6 meses para a gente promover o tratamento cirúrgico da varicocele quando a gente fala de dor. Beleza, pessoal, e aí? Eu pergunto para vocês sobre a varicocele em adolescentes, na infância, o que que muda? O que muda é que a maioria das varicoceles começam na adolescência. Ou seja, quando falamos de varicocele na infância, na verdade a gente está apenas avaliando as primeiras páginas de um livro que ainda está sendo escrito. Então, talvez não conseguiremos definir se aquela varicocele vai ser danosa ou se já está sendo. Afinal, não vamos conseguir solicitar espermograma para avaliar a fertilidade de adolescentes de 13 a 14 anos. Portanto, vamos usar como parâmetro para definir o critério cirúrgico se o testículo é hipoplásico, ou seja, se existe uma assimetria de 20% ou 2 ml comparando ao testículo contralateral. Falando um pouco das técnicas cirúrgicas, de um modo geral, o objetivo da cirurgia é eliminar as veias do plexo pampiniforme que estão dilatadas. Para isso, diversas técnicas estão disponíveis, diferindo entre si no acesso, na manipulação e no material utilizado. A gente tem dois grandes grupos de técnicas. O primeiro são as técnicas cirúrgicas convencionais, tendo a cirurgia de varicocelectomia microcirúrgica, que é aquela realizada com microscópio, a técnica mais eficaz, com menor taxa de complicação e recorrência. A incisão geralmente pode ser inguinal ou subinguinal, sendo a subinguinal a preferida, que é uma incisão logo abaixo do anel inguinal externo, poupando a exposição e abertura do canal inguinal. É dissecado o cordão inguinal e realizada a ligadura das veias dilatadas. O microscópio auxilia na diferenciação de veias, artérias e vasos linfáticos e auxilia na identificação de um número maior de veias. Existem também técnicas retroperitoneais abertas, laparoscópicas, robóticas, porém que tem como inconveniente elas serem, entre aspas, muito invasivas, fecha aspas, para uma cirurgia que poderia ser feita ambulatorialmente e sem praticamente nenhum ganho em eficácia, recorrência e complicações. O segundo grande grupo de técnicas cirúrgicas são as técnicas percutâneas minimamente invasivas, tendo a escleroterapia e a embolização retrógrada como as principais técnicas. Essas técnicas podem ser realizadas por cirurgião vascular ou radiologista intervencionista, e apesar delas apresentarem uma taxa de resolução aceitável, elas têm como inconveniente as altas taxas de recorrência. Então, pessoal, vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vou deixar meu contato novamente. Tenha uma ótima semana e até breve.